Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
Depois de um tempo que eu me ausentei aqui do podcast, e o pessoal não deixa eu esquecer que eu me ausentei. Eu recebo direto mensagens no Facebook, a gente recebe e-mails, muitas mensagens diretas no Instagram. Aliás, se você não tá me seguindo no Instagram ainda, segue lá, @PedroSuperti. Eu não uso muitas imagens, uso muito stories do Instagram. E eu gravo histórias do meu dia a dia, mostrando como você pode se diferenciar e crescer o seu negócio, e qualquer pessoa pode aplicar. E lá eu recebo várias mensagens dizendo: Pedro, quando que você vai voltar a gravar podcast? Pedro, quando que o Supercast volta a entrar ativa? Pedro, quando vai ter novos episódios no podcast? Então, seus problemas acabaram. Hoje eu retomo uma sequência de episódios novos que a gente planejou, de conteúdo único e exclusivo aqui no podcast, com dicas que você pode aplicar no seu negócio. E eu quero começar o assunto de hoje contando uma história. Quando eu morei no Japão, há alguns anos atrás, eu recebi um convite do amigo meu para conhecer um instrutor que era um dos mais condecorados de karatê do país. E ele era um senhorzinho, devia ter 70 e poucos, 80 e poucos anos, apesar que um japonês para parecer 80, então ele tem 150, né, porque eles são muito jovens. Eu assisti o treinamento deles, que devia ter umas 40 pessoas, né, meu amigo lutava karatê, e aí ele me convidou e me apresentou para o senhor japonês e tal, e ele falou: você quer lutar com ele? E eu falei: não, né, imagina um senhorzinho desse, se eu acertar um soco nesse senhor, eu monta esse senhor. E o meu amigo, vendo a minha ingenuidade, deu risada e falou: Pedro, se fosse você, não me preocuparia com isso. E eu falei: tem certeza? Não, tem certeza, é todo mundo. Então tá, vamos lá. E o senhor, bem, muito brincalhão e tal, topou: vamos lá, brasileiro, vamos brincar e tal. E aí ele falou: você pode bater em mim com a máxima força que você quiser. E eu não tive coragem de bater nele no começo, né? Porque eu falei: como é que eu vou bater num senhor com toda a força? E aí eu fui indo devagarinho, fui tentando alguns chutes e foi indo, e ele foi se esquivando, e eu fui ganhando mais confiança. Aí dava um soco, dava outro, ele se esquivava, aí ele vinha de vez em quando e batia no meu rosto, no meu peito, pra mostrar: olha, eu podia te acertar se eu quisesse. Aí aquilo foi, eu falei: ah, então tá bom. Então o senhorzinho quer brincar, vamos brincar, né? Foi ganhando mais confiança e foi começando a ficar com mais força. E quando eu notei, eu tava tentando acertar ele com toda a minha força. Eu tava suando, ofegante, e ele tava tranquilo, sereno. A minha impressão é que tinha passado 40 minutos, ele devia ter passado 2, né? E moral da história, teve um movimento que eu fiz, ele pegou, me dominou e me jogou no chão. Aí eu já tava tão cansado que eu nem levantei do chão mais. Incrível como ele me venceu sem dar um soco, ou um chute, ou nada. Ele só deixou eu gastar a minha energia e ele me venceu. E aí ele sentou comigo no chão, conversou. Na época eu ainda não falava muito bem japonês, meu amigo ajudou a traduzir. E ele falou: você sabe por que você perdeu? Aí eu falei: não, é porque eu não tenho técnica. E ele falou: porque a sua mente está muito agitada e você tem que criar um campo de força na sua volta, onde ali é você que controla. E eu achei aquele conceito muito legal, um campo de força, que ali é você que controla. E ele me explicou que você tem que estar no meio de um campo de batalha, ou no meio de um furacão, ou no meio de qualquer situação onde tem um monte de coisa acontecendo, cria um campo de força, você tá vendo as coisas acontecerem do lado de fora, mas o lado de dentro é você que controla. E eu nunca mais esqueci aquela lição que eu aprendi com aquele senhor. De lá pra cá, eu venho elaborando mais e mais esse conceito, e eu expandi ele pra um conceito que hoje a gente aplica no marketing e a gente vai ensinar na versão 2.0 do Fator X, que a gente deve lançar até o final do ano. E esse conceito, ele é muito interessante porque ele resume de uma forma simples uma maneira para você criar um campo de força no seu marketing. Mas não é um campo de força para te proteger. Na realidade, é um campo de força que eu gosto de chamar de esfera de influência. E esse é o conceito que eu quero compartilhar com você agora e mostrar como é que você pode aplicar isso na prática no seu negócio. Esfera de influência é como se fosse um campo de força na sua volta, aonde o seu objetivo não é somente te proteger, ele também te protege, mas é permitir que as pessoas entrem dentro do campo e comecem a ver as coisas do jeito que você vê. E o seu objetivo como empreendedor e cuidando do marketing da sua empresa é criar, em primeiro lugar, a sua esfera de influência e aumentar a sua esfera de influência cada vez mais e mais e mais, para que ela possa incluir mais e mais pessoas. E as maiores marcas do mundo, as maiores autoridades do mundo, as pessoas mais conhecidas hoje, que ganham o top 1% de faturamento em qualquer indústria hoje, qualquer mercado, são pessoas que têm a sua esfera de influência é a maior da sua indústria. Então a meta é você primeiro entender e depois você expandir a sua esfera de influência, para que ela não somente abranja talvez a sua equipe. Muitas pessoas têm uma esfera de influência, mas ela é muito pequena, então ela abrange o sócio, ou ela abrange a equipe, ou ela abrange o seu bairro ou a sua cidade. Mas as pessoas hoje, que são as maiores autoridades nos seus mercados, elas têm uma esfera de influência que abrange vários países e tem pessoas no mundo todo sofrendo a influência e sendo positivamente afetadas e impactadas por a esfera dessa pessoa. Então, muitas pessoas chegam pra mim e falam, depois que eu dou palestra, eu já contei isso várias vezes, né? A frase que eu mais escuto é, então, deixa eu te contar. Então as pessoas me veem no aeroporto, no restaurante, mercado, qualquer lugar que eu encontro pessoas que me reconhecem, elas dizem, Pedro, sou Pet, que legal, posso bater uma selfie com você e tal, e tal. E ela diz, então, deixa eu te contar. E ela sempre conta alguma coisa que tá acontecendo com ela e pede um conselho gratuito, né? E eu acho muito engraçado, porque é sempre assim, sempre começa com, então, deixa eu te contar. Geralmente, quando as pessoas me contam o problema delas, elas querem mais vendas, elas querem aumentar o faturamento, elas querem se diferenciar da concorrência, elas querem poder voltar a ter um negócio que crescia tão fortemente quanto alguns anos atrás, mas agora estagnou. E eu noto que essas pessoas têm uma mentalidade de caçador, que é aonde ele quer caçar o cliente. É como se ele tivesse uma arma e ele quer saber, Pedro, aonde que os meus clientes estão e como é que eu mato os meus clientes? Como é que eu vou lá e atiro e trago a minha caça pra casa, né? Eu faço a venda. E essa mentalidade não podia estar mais equivocada. Você não pode ter mentalidade de caçador. Você tem que ter a mentalidade de fazendeiro. Que é a pessoa que nutre a terra, cuida da terra, ele semeia, ele planta, ele protege, cresce a plantação dele até chegar na hora da colheita. E quando a colheita vem, ele ganha em um dia mais do que um caçador talvez vai ganhar uma vida inteira. E ele repete isso todas as estações. Então, a sua mentalidade de caçador pode ser o que está afetando os resultados hoje. É muito importante você ter uma mentalidade de fazendeiro. E a mentalidade de fazendeiro é de amar e nutrir e cuidar bem do que ele está plantando, do que ele está semeando, para que aquilo possa crescer com vigor, com força e possa dar grandes frutos de retorno para ele. Eu quero compartilhar com você agora 3 funções que o seu marketing tem para você aplicar a sua esfera de influência no seu caso. Primeiro, número 1, anota aí. Encontrar os seus clientes. Mas na realidade, não é você ir lá e encontrar o cliente certo. E sim, você poder ser encontrado pelos seus clientes. Então, hoje em dia, é muito importante você entender que quando o seu cliente vem atrás de você, você tem o poder da negociação. Quando você corre atrás do cliente, ele tem o poder da negociação. E a percepção dele de valor do que você tem para oferecer sempre vai ser menor. Então, dentro da esfera de influência, o objetivo é a gente criar uma presença da sua marca, seja online ou offline, onde as pessoas começam a ouvir a seu respeito. Muito tempo antes, ou várias vezes antes de fato ela comprar de você. Lembre-se, a gente está com a mentalidade de fazendeiro. O fazendeiro, ele planta, nutre, cresce, só depois ele colhe. É muito importante essa pessoa poder ouvir falar a seu respeito, da sua marca, do seu produto, das suas histórias, durante um tempo. Porque aí, no momento que ela ouve falar de você pela primeira vez, ela entrou na sua esfera de influência. E se ela gostar da sua esfera de influência, ela vai ficar. Se ela não gostar, ela vai embora. Então, quando ela ouve falar de você pela primeira vez e interage com um vídeo seu, um post seu, uma reportagem sua numa revista, ou uma palestra sua, ou um material que você criou que pode ajudar ela, ou mesmo recebe um e-mail, ela entra na sua esfera de influência, onde você vai mostrar para ela a visão que você tem do mundo e ela pode concordar ou não. Resumindo, a primeira função da sua esfera de influência, então, é deixar com que as pessoas encontrem você e possam interagir com você durante um tempo. Pessoas essas que podem ser clientes que têm potencial para comprar de você, mas ainda não estão prontos. A grande maioria das pessoas que podem comprar de você nos próximos 5 dias, 15 dias, 1 mês, 3 meses, elas precisam ser nutridas um pouquinho mais. Elas não estão prontas para comprar agora, mas elas poderiam comprar em muito pouco tempo se você der a oportunidade delas serem nutridas e crescerem junto com você. Então vamos lá, número 2, é você educar os seus clientes. E educar não é no sentido de eles serem mal educados, mas é no sentido de você dar para eles as informações que eles precisam ter para que eles possam aprender a perceber o valor daquilo que você oferece, seja um produto ou seja um serviço. Muitas vezes, quando você tem a mentalidade de caçador e você vai direto tentar fechar a venda no primeiro contato com a pessoa, ela ainda não sabe apreciar o valor do que você tem para vender. Logo, ela vê somente o preço. Por isso, ela acha caro. Quando você deixa ela dentro da sua esfera de influência por mais tempo, ela começa a ter as informações necessárias para apreciar o valor do que você está oferecendo para ela. E quanto mais o valor sobe, mais insignificante o preço se torna. Então é muito importante, nessa segunda etapa, dentro da sua esfera de influência, as pessoas poderem ter a chance de entender como o seu trabalho funciona. Você vai contar cases com outros clientes, você vai contar histórias, você vai explicar sobre ferramentas, você vai fazer análise de coisas que estão acontecendo. Você vai deixar essa pessoa ver vários ângulos diferentes ao seu respeito ou do seu negócio. E quanto mais ela vai apreciando esses outros ângulos novos que ela está aprendendo, mais ela vai conseguir enxergar o valor do que você tem para vender. Quando a gente fala de educar o cliente, tem 3 maneiras de você, o seu cliente poder ver que você é bom. Primeiro é você falando de si mesmo. Olha os meus cursos, olha os meus certificados, olha os prêmios que já ganhamos, etc, etc. Que é um jeito mais ou menos, porque todo mundo faz isso. jeito. O segundo jeito é quando você tem outras pessoas falando de você. Então são clientes, são parceiros, é a mídia falando a seu respeito, é um jeito muito mais poderoso. Mas o melhor, que é o jeito que eu mais gosto, é ajudando o seu cliente, antes mesmo dele comprar de você. Então, quanto mais tempo a pessoa passa dentro da sua esfera de influência, mais contato ela vai ter com o seu conteúdo, com a sua maneira de ver o mundo, mais ela vai poder aplicar na vida dela hoje e ter resultados. É totalmente diferente quando você fala com um cliente que já teve algum resultado porque você deu alguma dica pra ele e funcionou, do que você falar com um cliente que nunca ouviu falar de ninguém e ele tá no mercado buscando orçamentos de fornecedores. Esse é o pior posicionamento que você pode ter, é o de fornecedor. É alguém que fornece alguma coisa. Você não quer ser um fornecedor, você quer ser um parceiro na estratégia do cliente. E pra isso, você tem que entender o que ele quer realizar da vida dele e você ajudar ele antes mesmo dele comprar de você. Ah, e vale lembrar, quanto mais tempo a pessoa passa dentro da sua esfera de influência, se educando com você, mais qualificado ele se torna. Porque ele começa a entender como é que você pensa e o que, que você gosta, o que, que você não gosta, quais são as regras que você joga, quais são as coisas que você valoriza. Se ele se identificar, ele vai ficar mais tempo ali. Se não, ele vai pular fora e tá tudo bem. Mas assim você começa a gastar seu tempo somente com pessoas que já estão qualificadas. Legal? Vamos lá para o número 3, então. Primeiro é encontrar os seus clientes. Segundo é educar os seus clientes. E o terceiro objetivo da esfera de influência é você selecionar os seus clientes. A sua esfera de influência tem que fazer esse papel de selecionar os clientes para você. Então, quanto mais tempo esses clientes permanecem dentro da sua esfera de influência, ouvindo você falar, interagindo, consumindo o seu conteúdo, mais tempo eles estão investindo no relacionamento com você. E como você sabe, a gente fala isso no Clientes Infinitos. Tempo investido é um dos itens da nossa Fórmula Star. Se você tem curiosidade, acessa lá clientesinfinitos.com.br, você vai entender melhor. Então é muito importante tempo investido. E quanto mais tempo as pessoas investem no relacionamento com você, isso gera uma seleção natural. Os clientes que não se interessam vão pular fora, mas os clientes que se interessam vão ter a chance de se aprofundar mais na sua visão do mundo, no seu mundo, dentro da sua esfera de influência, onde você controla como as coisas acontecem. E quanto mais ele se aprofunda, mais ele se conecta com você, mais você se diferencia e você se torna totalmente diferente de outras opções do mercado. Tem você e embaixo de você tem mais um monte de gente que é todo mundo igual. Mas o que tornou você diferente? Não é que necessariamente você é melhor ou mais capacitado ou mais tecnicamente preparado para fazer alguma coisa. Certamente tem outros concorrentes no seu mercado que são bons também. A diferença é que ele teve tempo e a chance de interagir com você num nível de profundidade que os seus concorrentes nunca proporcionaram para o seu cliente poder interagir. Esse é o pulo do gato da esfera de influência. No final, o que você quer é somente sentar para fazer reunião, ou para conversar, ou até mesmo falar no telefone com clientes que já passaram pela sua esfera de influência. Ele pode ter passado durante alguns minutos, ou algumas horas, ou alguns meses, mas você vai ver claramente a diferença. Quanto mais tempo a pessoa ficou dentro da sua esfera de influência, mais aquecida ela vai vir, menos ela vai se preocupar com o preço, realmente ela quer comprar e quer comprar de você. Esse é o poder de uma esfera de influência bem planejada e bem executada. Mas Pedro, como é que eu faço isso? Eu vou dar pra você agora um plano de ação simples pra quem tá começando e talvez você já esteja fazendo alguns desses pontos. Se você já tá fazendo isso, tudo bem. Mas eu acredito que certamente vai ter algum ponto aqui que vai poder contribuir pro seu plano de ação, ok? Primeiro lugar, o jeito mais fácil de você iniciar sua esfera de influência é criando uma fanpage dentro do Facebook. No segundo momento, eu indicaria fazer um canal no YouTube também, mas vamos começar só com o Facebook, ok? Cria uma fanpage. E essa fanpage não vai ser uma fanpage com o nome da sua empresa ou o nome do seu produto. Vai ser uma fanpage com o nome de um movimento que você defende ou a categoria que você atua. Vou explicar. Digamos que você seja um personal trainer e você é dono da academia Peso Certo. Ao invés de você criar a fanpage Peso Certo e ali você publicar os seus conteúdos, você vai criar uma fanpage com o nome Vida Saudável ou Energia para Viver ou Amo Exercícios. Você entende? Você não vai usar o nome da sua empresa. Você vai criar uma fanpage com o nome da categoria onde você atua. De preferência, esse nome tem que ter um benefício ali no nome, porque a pessoa vai clicar como se fossem aquelas antigas comunidades do Orkut. Ou ela vai ver que é uma fanpage de conteúdo, não uma fanpage de empresa. Logo, ela vai baixar as barreiras de defesa dela, porque ela sente que não está sendo vendida, e sim uma fanpage de conteúdo. Essas são as fanpages que viralizam e crescem, e não uma fanpage de uma academia que só quer vender matrícula, ok? Então você vai criar uma fanpage com o nome de um movimento que você defende, né, a proposta de trabalho que você defende, ou um nome da sua categoria onde você atua. Uma dica, se você não sabe como bolar o nome, é eu amo XXX, aí você diz o que você faz. Eu amo psicologia, ou eu amo comer bem, ou eu amo ler livros, ou eu amo chocolate. Seja o que for, se você colocar eu amo, você vai encontrar pessoas que se interessam sobre aquilo, aquela linha de produtos que você atua, ok? Legal, vamos lá. Passo 2. Você vai agora nessa página fazer uma live, uma transmissão ao vivo, por semana no mínimo. O ideal é você fazer uma por dia ou a cada X dias, mas no mínimo uma por semana. E ali você vai abordar as maiores dúvidas que os seus clientes têm e vai gerar conteúdo para eles, ok? Ah, Pedro, mas eu já ouvi falar isso antes. Ok, você já fez. É incrível a quantidade de coisas na vida que a gente escuta, faz sentido, mas a gente não executa. E a vida continua nos contando de novo, de novo, de novo, até a gente fazer aquilo. Então, tem que fazer. Faz uma transmissão ao vivo. Hoje é muito simples pra você fazer. As pessoas estão acostumadas já a interagir com vídeo. Eu faço várias e é muito legal o nível de engajamento que as pessoas têm. As pessoas interagem, comentam. E não se preocupa se não tiver muita gente assistindo você no começo. Porque depois você vai divulgar isso como pra outras pessoas como anúncio. E as pessoas que vão assistir o replay dessa transmissão é um número muito maior do que as pessoas que assistem ao vivo. Então você pode ficar tranquilo. Faz ao vivo, interage com as pessoas ali ao vivo. Mas lembre-se que as pessoas que vão assistir a gravação, e você vai impactar muito mais pessoas com a gravação do que com o momento ao vivo que você está fazendo a transmissão, ok? Aí você vai tirar as dúvidas principais dos seus clientes, você vai contar histórias de coisas que você já passou com os seus clientes, coisas que são importantes eles saberem, mas eles não sabem, cuidados que eles têm que ter, etc, etc. Você vai começar a produzir esse conteúdo ali dentro. Número 3, você vai gravar um vídeo agora dando umas dicas mais com profundidade e detalhes, né? Um vídeo mais completo. Pode ser um vídeo de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Então, alguma coisa específica que a pessoa pode aplicar hoje para entender melhor o procedimento dela ou para aplicar e ter resultados, ok? Por exemplo, se você, sei lá, tem uma empresa de viagens e você quer ajudar as pessoas a tirar o visto, você não tem como dar uma ferramenta que garante que ela vai tirar o visto, mas você pode fazer um vídeo de 20 minutos explicando quais são os 5 principais pontos que os consulados analisam do país tal quando eles vão analisar o visto. Então, como é que você pode se preparar para chegar na entrevista e ter uma chance muito maior de ser aprovado? Então, você pode educar a pessoa a respeito daquilo, já que você não pode entregar aquilo diretamente, né? Então, isso se aplica para qualquer indústria. Você vai gravar um vídeo mais completo, com conteúdo, e no final das suas transmissões ao vivo, lá na página, você sempre convida a pessoa para assistir, acessar o seu site e lá assistir o seu vídeo, onde você explica mais sobre isso. Ah, Pedro, mas eu não tenho site porque eu tô começando. Primeiro lugar, você tem que ter um site. Mas se você não tem site ainda, você pode pegar e upar esse vídeo pro YouTube, né? Coloca ele como não listado. E você põe o link desse vídeo na descrição. Vai dizer no final, se você quiser aprender mais, eu gravei um vídeo dando 5 dicas de como é que você pode aumentar em 3 vezes as chances de você ser aprovado na entrevista do consulado. Então aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. É só você clicar e assistir o vídeo completo, ok? Então esse é o terceiro passo. Além das lives, que são mais curtas, você gerar um conteúdo mais completo em cima de uma dor específica do seu cliente e ali você encaminhar a pessoa para poder aprender mais a respeito daquilo. Número 4, você pode pedir para as pessoas mandarem um e-mail para você ou clicarem na página para curtir ou se inscreverem na sua lista de e-mail, né? Eu não vou entrar na parte técnica agora, mas você pode, tem um monte de vídeo no YouTube ensinando aí como fazer, usar o autoresponder, usar e-mail marketing e tal, e as pessoas podem se inscrever na sua lista. E aí nesse caso é um pouquinho diferente, você tá pedindo o e-mail da pessoa antes de entregar o vídeo para ela, né? Esse vídeo mais completo que você gravou. Então, quando a pessoa se inscrever para poder acessar o vídeo, você vai mandar para ela um e-mail onde vai ter o link do vídeo, né? E ali nesse e-mail você vai dizer: oi, João, tudo bom? Aqui é o Pedro Superti, que bom que você escreveu para ver as 5 dicas de como ser aprovado na entrevista no consulado. Tá aqui o link, você pode assistir o vídeo. Se você gostar desse vídeo e você quiser mais ajuda, eu tenho aqui um programa express. Em 5 dias a gente ajuda a preparar toda a papelada que você precisa para você não ter que esquentar a cabeça com isso. E se você tiver interessado, basta clicar aqui e preencher um formulário. A pessoa clica e vai para uma página do seu site, onde vai ter um formulário, e ela preenche contando mais detalhes sobre o negócio dela e como é que ela precisa da sua ajuda, ok? Se você vende um produto mais barato, a sua esfera de influência pode ser menor e mais rápida. A pessoa não tem que passar muito tempo na sua esfera de influência. Então, nesse momento, no e-mail, você já pode convidar ela para querer comprar alguma coisa de você. E funciona, ok? Lindo dessa estratégia é que a pessoa primeiro passou da sua esfera de influência, um vídeo, dois vídeos, ou lendo textos, enfim, consumindo conteúdo. Depois ela assistiu um vídeo mais longo, entendeu especificamente, e aí ela tem um e-mail onde ela pode clicar e pedir um orçamento ou comprar direto de você, né? Pode ter até um link para ela poder pagar e comprar direto de você. Isso é lindo, porque assim você gera clientes que estão fazendo a primeira transação com você, a primeira compra, logo que eles estão saindo quentinhos da sua esfera de influência, e essa é a primeira compra de várias. Você pode vender várias outras coisas para essa pessoa depois, mas essa é a ideia. Somente usar o seu tempo interagindo com pessoas que já passaram pela sua esfera de influência e não pessoas frias. O maior erro que eu vejo são pessoas aí na Facebook, ou na internet, ou em rádio, tentando vender pelo rádio, que é uma mídia de sustentação. Assim, não é assim que funciona, gente. Você tem tem que realmente pensar no sentido de fazendeiro como uma esfera de influência, para que as pessoas possam passar por ali, aprender com você, gostar de você, ouvir as suas histórias e primeiro comprarem você para depois comprarem aquilo que você tem para vender. Isso é muito importante, mantenha em mente, ok? Eu sei que esse foi um episódio um pouquinho mais longo e eu pretendo fazer uns episódios mais longos aí, que eu acho que você pode tirar mais valor assim, né? Já que eu sentei para fazer, eu quero entregar valor para você. Então, se ficou confuso, volta e assiste esse episódio de novo, anota passo a passo que eu dei, porque vai funcionar para você. Você não precisa necessariamente vender alguma coisa no final, você pode só convidar a pessoa para entrar em contato e solicitar um orçamento seu, ou visitar a sua loja, ou ter uma aula gratuita na sua loja, enfim, você pode fazer isso, mas o importante é não oferecer isso para pessoas que não passaram pela sua esfera de influência, porque as pessoas que passaram vão ter 800 a 1500% mais chances de dizerem sim e no final comprarem de você, porque ela realmente agora se identificou com o jeito que você enxerga o mundo e com o jeito que você trabalha, ok? Legal? Se você gostou desse episódio, encaminha ele, comenta ele no Facebook, manda o link dele pro seu sócio, pro seu colega, pro seu funcionário e depois me diz o que você achou. Se você tá ouvindo ele no site do Poder Alto Avante, aqui embaixo nos comentários você pode me contar o que você achou, mas a grande maioria eu sei que escuta direto pelo aplicativo aí do podcast no seu celular, e tá tudo bem, você pode mandar mensagem pela fanpage do Pedro Superti ou no Instagram me dizendo o que você achou, vai ser bem legal, ok? E se prepara, porque esse é o seu primeiro de vários novos episódios, que eu vou começar a deixar prontinhos aqui pra você no Supercast, o podcast oficial do ParoAltoEavante.com.br, Escola de Empreendedores, ok? Te vejo no próximo episódio, gigantesco abraço, até mais!
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.